Muito boa tarde, Sra. Deputada, a excelentíssima doutora Maria do Céu Cunha Rego, que nos pediu esta audiência à Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, no âmbito do Projeto-Lei 1190, altera o Código Civil, estabelecendo o princípio da residência alternada do filho em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento dos progenitores. É uma matéria que está a decorrer no âmbito da primeira comissão, mas temos por regra a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação atender a todos os pedidos de audiência, tanto mais com a justificação de que se trata também de matérias, no seu ponto de vista, que muito têm a ver com questões centrais que têm vindo a ser trabalhadas no âmbito desta subcomissão, nomeadamente as questões da violência doméstica. Assim sendo, dar-lhe a palavra para nos apresentar, para nos dizer o que tiver por oportuno. Também já enviou um documento por escrito, que foi devidamente distribuído. Esta audiência está a ser gravada, depois da audiência nós enviaremos o resultado dos nossos trabalhos ao Sr. Presidente da Primeira Comissão para que ele distribua, se assim o entender, todos os contributos aqui recolhidos aos restantes colegas da Primeira Comissão. A Sra. Dra. Maria do Céu Cunha Rego, faz favor, dar-lhe a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Elsa Paes, em primeiro lugar, agradeço a gentileza de terem concordado com esta audiência e passo ao ponto. Eu trouxe também para vos deixar, e depois posso enviar, por, se assim o entenderem, por e-mail, um complemento ao documento que já enviei. Sim, e que também teve a ver um pouco este aditamento com a audição que houve relativamente às questões da violência doméstica, porque me lembrei de mais umas coisas e então como havia isto, e sobretudo fiz para aqui o que ainda não tinha feito, mas que fiz para a sessão em que se debateu esse tema, um enquadramento dos pressupostos, que são basicamente jurídicos, não tanto análise sociológica, porque não é a minha área, mas fiz também, e portanto também aqui coloquei. Em primeiro lugar, portanto, não vou detalhar, porque vos deixo o documento, e salientaria só os aspectos mais relevantes para o que entendessem. Depois, se quiserem que eu detalhe, com todo o gosto. Tudo isto parte do projeto de lei 1190, que se propõe a alterar o artigo do Código Civil sobre a situação das crianças, a regulação do poder das responsabilidades parentais para crianças, filhas de pais que já não estão a viver em coabitação, com uma ideia que me parece boa e que é assim. E cito o texto a alterar. O Tribunal privilegiará a residência alternada do filho com ambos os progenitores, independentemente de mútuo acordo nesse sentido e sem prejuízo da fixação de alimentos, sempre que ponderadas todas as circunstâncias relevantes, tal corresponda ao superior interesse daquele filho. Eu já disse porque é que o ponto 2 do meu papel é os motivos do contributo, já os disse em resumo, que é apresentar um texto mais completo e também inspirado de alguma forma na audição. Então, quais são os pressupostos para a sugestão de uma nova redação para o 1906 do Código Civil? Agora já nem tanto só esta proposta que foi feita, mas aquilo que esta proposta me fez refletir sobre o assunto e que apresento em conformidade. Em primeiro lugar, uma razão de defesa do Estado de Direito Democrático e da legalidade. O Estado português está vinculado pela Constituição e pela lei, bem como por diversas convenções internacionais, a garantir em todas as circunstâncias a proteção dos superiores interesses da criança, em conjugação com a promoção da igualdade entre homens e mulheres, incluindo no que respeita ao reconhecimento, quer da maternidade, quer da paternidade, como valores sociais iminentes, e assim como bens jurídicos de igual valor, a merecer igual proteção da sociedade e do Estado. Todas as normas, quando eu falo de Constituição, lei e convenções, tudo isto tem notas a dizer qual é o documento a que me refiro. Segunda razão, uma razão de eficácia pela adequação das respostas da normatividade jurídica a uma normatividade social, ilegal, injusta e obsoleta. Ou seja, a existência de que o Estado português trate com o mesmo respeito e consideração a dignidade das mulheres, quer enquanto pessoas, quer enquanto mães, e a dignidade dos homens, quer enquanto pessoas, quer enquanto pais, recusando em concreto aceitar explícita ou tacitamente os preconceitos socialmente construídos que discriminam as mulheres em especial na esfera pública e os homens em especial na esfera privada e que, consequentemente, reforçando as condições transformadoras da organização social em moldes que permitam a homens e a mulheres alcançar iguais níveis de desenvolvimento humano. Esta exigência, até porque contraria normas sociais há muito enraizadas, implica, quanto a mim, um esforço suplementar de clarificação do texto em futura norma jurídica por parte do Poder Legislativo, quer para evitar interpretações menos adequadas por parte de quem irá aplicar, quer para permitir às pessoas em geral uma melhor compreensão do que está em causa. Terceiro pressuposto. Uma razão de prevenção em abstrato de que a promoção da igualdade entre mães e pais não prejudica em concreto o interesse superior da criança. Ou seja, a garantia da existência de cláusulas de salvaguarda no sentido que o encorajamento por via de lei do reforço da proximidade das crianças de mães e pais separados, quer com umas, quer com outros, não ponha em risco a sua segurança física, psíquica ou sexual. Última razão, uma razão de coerência com a natureza de jurisdição voluntária dos processos de regulação das responsabilidades parentais. A importância de valorizar os acordos entre as mães e os pais, no sentido de que respeitem e procurem o superior interesse das respectivas crianças, tendo em conta que, nos termos da lei, as funções ou do conservador ou conservadora, ou do Ministério Público, ou do juiz ou da juíza, são de verificação de que tal interesse está assegurado, em particular no domínio da segurança, não havendo lugar a recusa de aceitação ou de homologação, se o não estiver ou se não for possível evoluir para acordo. Portanto, estes são os pressupostos. Agora, o que é que proponho em concreto? Portanto, eu fiz aqui um quadro comparativo entre qual é a situação atual do Código Civil e qual é a redação que proponho. Há umas alterações que são mais simples, embora possa sempre haver o argumento de que o Código tem que manter uma unidade formal. Quando se fala de filho, eu substituo por criança. Claro que... Porquê? Porque para mim é mais importante a substância que a forma. E porque criança não é um falso neutro e filho é. Filho é um masculino genérico, impropriamente aplicado, na minha opinião, como é mais que conhecido e muita gente defende, e como também defende a nova legislação em matéria de não discriminação em função da linguagem, quer na aplicação, a Lei 4 de 2018, quer na aplicação pela Assembleia da República, quer pelo Governo, na última revisão do regimento. Portanto, é uma questão de ir fazendo, porque não podemos, evidentemente, mudar todos os códigos, são muito grandes, nem que mais não fosse, mas, de qualquer modo, tudo tem um caminho e parece-me que este é um bom momento. Portanto, sempre que há criança, sempre que há filho, eu substituo por criança o que se verifica no número 1, no número 2 e lá mais para a frente. Também... Portanto, isto é relativamente ao número 1 e ao número 2 do artigo 1906. O número 3, está atualmente, a minha proposta para número 3 é a revogação do artigo 1906-A E passar, porquê? Porque esse artigo diz que se considera que o exercício em comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses da criança se for decretada a medida de coação. Isto é um aspecto que, na minha opinião, não foi pensado quando se fez isto, porque isto parece que não faz sentido agora estar avulso, não é? Portanto, aqui é o sítio, se é para efeitos desse artigo, então põe-se para efeitos do número anterior. Portanto, é por isso que aqui não há, pronto, é a minha proposta. Depois vem a seguir o texto da proposta do projeto de lei do Partido Socialista. E pegando nesse, como eu disse logo no início, do meu ponto de vista, importava densificar esta norma, desenvolvê-la. Tudo o que cá está tem, a minha opinião, que ser explicitado, nos casos mais que noutros, mas todos eles. Então eu leio o artigo, se estiverem de acordo, porque é o maior, pronto, é um bocadinho desagradável por ser o grande, mas de qualquer modo é o que me parece mais significativo. No exercício em comum das responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a criança, e agora entra a parte do acordo, se os progenitores estiverem em desacordo, só neste caso, havendo acordo, é acordo. Se estiverem em desacordo quanto à residência da criança, o Tribunal privilegia a residência alternada desta com a mãe e com o pai, sem prejuízo da fixação de alimentos à criança em moldes adequados à situação e desde que, cumulativamente, alínea A, não se verifique qualquer sinalização de situações de violência doméstica, independentemente da fase do processo. A linha B, não tenha sido decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre o pai e a mãe da criança. A linha C, não estejam em risco os direitos e a segurança de vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos ou abuso sexual de crianças. Se repararem, estas duas alíneas são as que já lá estão atrás e que constituem a parte, o atual artigo 1906-A. A linha D, não fique em risco a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a autodeterminação sexual, a reserva da intimidade, da vida privada e a proteção e segurança, incluindo no espaço virtual de comunicação, de dados pessoais da criança por eventuais antecedentes criminais neste domínio por parte de qualquer dos progenitores. Eu acrescentei esta linha agora. E esta é que vem na sequência da sessão sobre a violência. Porque estes são os tipos de crime contra a vida que estão no Código Penal. E a pessoa pode não ter nenhum caso concreto de violência, mas pode haver uma situação em que está condenado por crimes deste tipo, em que parece que o juiz deverá ter que ponderar. E isso deve ficar claro, porque a lei também não é só para juristas, nem é só para juízes. A lei é um instrumento da democracia viva, não é? Portanto, temos que saber e tem que saber com o que é que se conta. A linha E e última. Sejam adequadamente especificadas, explicitadas e ponderadas todas as circunstâncias relevantes do caso concreto, e aqui retomo a expressão circunstâncias relevantes que já estava na proposta em análise, de modo a concluir-se, através de decisão fundamentada, que a residência alternada corresponde à melhor solução para a salvaguarda do interesse da criança. Ou seja, sim, mas com que cláusulas de salvaguarda resolvidas. E dizia, mas não está tudo dito em circunstâncias relevantes para a salvaguarda? Em minha opinião, não. Em minha opinião, não, porque variados casos recentes em contextos diversos refletem alguma falta de reflexão da parte das pessoas que decidem, a vários níveis, na área do conhecimento em matéria de igualdade, do direito da igualdade entre homens e mulheres. O conjunto de normas que a nível nacional, internacional e da União Europeia existem atualmente sobre a matéria é um conjunto vasto e é, na minha opinião, uma especialidade jurídica que ainda não está consagrada, mas que vai estando. De qualquer forma, não é a formação sobre esta matéria, a forma e o conteúdo, pois parece que muitas vezes ainda não será a mais eficaz. Eu já não falo de adequação porque não entra em juízes de valor. Só me importa o resultado. E o resultado é ver como é que, da leitura de algumas sentenças e acórdãos, ainda nos podemos aperceber de que a dimensão da igualdade e a dimensão do estereótipo enquanto normatividade social muitas vezes se opõe àquilo que é a normatividade jurídica, quer em considerações, quer às vezes mesmo nos pressupostos da decisão. Portanto, é por isso que eu acho que importa pôr na lei o que diz a lei, ou as leis, ou as convenções, ou o direito da União Europeia em matéria de igualdade entre homens e mulheres. Não é possível fazer formação, não é possível fazer a correr, não é possível fazer ao mesmo tempo. Mas os juízes e as juízas aplicam a lei. Aplicam a lei por imperativo constitucional, no âmbito da sua independência. E se estiver na lei, têm que ler. Donde tudo o que seja explicitar neste âmbito, para mim, é uma medida de política legislativa não só interessante, não só importante, mas indispensável. Quem já sabe, valida. Quem não, reflete. Porque ninguém está de má fé. Não parte de maneira nenhuma nesse princípio. O que a normatividade social, sobretudo em área, em tudo o que respeita com os papéis sociais, é menino é assim, é menino é assado, e com o destino social à nascença, porque se é homem é mulher, eu acredito na liberdade. E, portanto, na igual liberdade de homens e de mulheres e na construção da igualdade dessa liberdade. Porque não me venham depois dizer, tem que ser, eu vou para a professora porque realmente até tenho os mesmos horários das minhas crianças e tenho férias ao mesmo tempo. Agora já não é bem assim. Mas no meu tempo era um bocado assim. Isto é a liberdade de eu querer estar também com as minhas crianças, mas não é a minha liberdade total, como tenha, por exemplo, o pai das minhas crianças, se a quem esta questão não se colocava. Eram outras coisas que colocavam. E ainda hoje é assim. Portanto, o hábito, temos que mudar, claro que temos que mudar, temos que repartir sensatamente o trabalho não pago de apoio à vida familiar, seja ele doméstico, seja ele de cuidado. Temos que dar, acho eu, o Estado, a lei, tem que dar possibilidades aos homens de gozarem a sua paternidade, desde que há licenças parentais e, sobretudo, desde que há licenças obrigatórias. Nós temos resultados fantásticos neste aspecto, como evidencia o Livro Branco sobre que foi publicado em 2016 num trabalho conjunto do ICS e da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e que evidencia o nascimento e a consolidação de uma paternidade cuidadora. Não falamos já de paternidade dominadora, falamos de paternidade cuidadora. E é este encorajamento que também pode estar neste diploma e de que ele também pode ser veículo se houver, como digo, as tais cláusulas de salvaguarda que evitem riscos, ao limite do que se pode evitar de riscos, não é? Mas penso que, e tudo se achar que se deve ser mais exaustivo, é o que acharem, mas quer dizer, não me parece que esta ideia se deva perder. Primeiro porque é justo que os pais possam ter as suas crianças na proximidade e não nos fins de semana pendurados, se agora me apetecer e depois não posso. Acontece, isto é a vida de nossa de todos os dias. E sobretudo porque também é uma coisa que temos que ter em conta. Não sabe cuidar, não sabe, não foi treinado, porque não vem no ADN das mulheres. Este treino. Há coisas que vêm aí, então tudo certo, mas nos deles também. As crianças são filhas das duas pessoas. E mais, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, designadamente no artigo 18, que diz que a criança tem direito ao pai e à mãe, desde pequenina, aos cuidados do pai e da mãe, a ser educadas pelo pai e da mãe. E nós nem precisamos de ir às convenções internacionais. Nós temos na nossa Constituição, artigo 68, número 2, a maternidade e a paternidade são valores sociais iminentes. Igual valor de bens jurídicos iguais. E isso tem que ter reflexo na lei. Outras coisas que muitas vezes ainda faltam relativamente à densificação dos conceitos constitucionais é também esta matéria e esta seria mais uma oportunidade.
E para concluir, doutora Maria do Céu.
E para concluir, têm os textos em paralelo e têm também o texto revisto, limpo de comentários e rodapés. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, muito obrigado. Entretanto, juntou-se a nós a Sra. Deputada Ângela Guerra, a quem, e o Sr. Deputado Nuno Magalhães, que por motivos de agenda teve que sair neste momento, mas passaria a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Apenas para cumprimentar, porque gostava muito de ter ouvido desde o início, mas ligaram-me há bocadinho a dizer se eu podia vir a substituir uma colega que está ainda noutra reunião. Doutora Maria do Céu, agradeço muito o contributo, que vou ler com muita atenção. Eu devo lhe dizer que tenho uma opinião própria sobre este assunto, para além de ser mãe, sou também advogada numa pequena comarca e fui presidente de uma comissão de proteção de menores durante muitos anos. Ainda pertenço a ela, mas agora só por inerência. E, portanto, tenho uma opinião bastante formada sobre este assunto. Gostei muito de ouvir só este bocadinho final que ouvi e agradeço muito os contributos em nome do meu grupo parlamentar. Naturalmente farei chegar aos meus colegas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Olá novamente. Já nos temos cruzado em várias ocasiões. É sempre um prazer enorme ouvir os contributos que a Dra. Maria do Céu Cunha Rico tem para nos trazer. Este é especialmente importante. Eu queria só aqui colocar duas questões, uma muito rapidamente e para enquadrar, eu encaro esta, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a regulação das responsabilidades parentais e todas as alterações que têm vindo a ser feitas, também como promotoras daquilo que é a igualdade entre homens e mulheres, mas considero que no caso da regulação das responsabilidades parentais, esse é evidentemente um objetivo, é algo que tem que estar presente, mas o objetivo, o foco tem de ser sempre o do superior interesse da criança acima de qualquer coisa. Gosto de e acho que estes contributos que trouxe são bastante importantes porque precisamente trazem aqui estas salvaguardas de uma série de situações que sabemos ocorrem muitas vezes, nomeadamente o que tem a ver, as salvaguardas que estão previstas no artigo 1906-A, que são, e vê-se em várias sentenças, repetidamente ignoradas, e portanto é um artigo que está ali em apêndice e que acaba por ser ignorado nas decisões que são tomadas em tribunal. E portanto aparece uma boa solução de integrar, do revogar e de integrá-lo no artigo que diz respeito e, portanto, que fala destas coisas, não faz sentido estar num artigo em separado. Depois, nós aqui nos projetos que estão em cima da mesa, isto não é dito em lado nenhum, porque se diz mesmo que, portanto, estando em desacordo, que é nas situações, evidentemente, quando os pais estão em desacordo, é que é preciso regular alguma coisa, ok. Mas tudo aquilo que são as condições que se supõe que um juiz, ao decidir, que as vá ter em conta, não é? Esperemos. Uhum. É só o meu receio, não sei se isto poderá estar mais explícito na lei ou se não vale a pena, é uma pergunta genuína, tudo o que tem a ver com condições materiais, não é? Com a localização, onde é que as pessoas vivem, porque mesmo aqui na área metropolitana de Lisboa, alguém que viva na outra margem do Tejo, portanto um casal que se separa, um fica na outra margem do Tejo, outro vem para Lisboa, esta situação já é muito complicada se for uma criança que esteja já no jardim de escola ou na escola e com atividades, etc. Como?
Desculpa.
Devem ter essas...
Já têm.
Pois. E, pois, a questão é se são tidas em conta ou se... Pois, suponho que... Esperemos que sim, que tenham de ser... Pronto, era esta a questão das condições materiais. E outra questão tinha a ver com a audição da criança. Eu sei que a audição da criança está... prevista na Lei Tutelar Educativa, na Convenção dos Direitos da Criança, mas também sei que apesar de estar nesses locais e tenho acompanhado vários casos, não só de regulação de responsabilidades parentais, mas de outras situações também, em que a lei diz que a criança a partir dos 12 anos é obrigatoriamente ouvida e abaixo dos 12 anos, se o seu entendimento e suas capacidades o permitirem, nunca é. Nem abaixo dos 12, nem acima dos 12, nunca é. E, portanto, até que ponto é que não seria importante colocar aqui também essa... Mais essa...
recordatória.
Exatamente, porque, na verdade, depois é sempre ignorado. E quer dizer, já que a criança deve ser ouvida em todas as matérias que digam respeito à sua vida. Esta, mais do que tudo, diz respeito à sua vida, não é? Portanto, parece-me bastante importante para uma criança, evidentemente, com um bebê não vai dizer de sua justiça, mas há muitas crianças que poderão querer fazê-lo. Pelo menos quando o querem, não é? Já é o mínimo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. doutora Maria do Céu Cunha Rego, passa a dia a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Relativamente já a este, muito obrigada pelo comentário. Eu trouxe um suplemento de contributo, parte 2, e portanto depois envio por e-mail, que foi o que tive foi a partir desse que estive aqui a ler, com mais uns fundamentos e um enquadramento de pressupostos. Sobre as sugestões, eu acho que há duas formas de fazer: ou dizer diretamente ou remeter, ouvir a criança nos termos tarantantantantã. E pronto, já não é uma novidade, já não é uma dificuldade de... Não é, lá estão elas, quer dizer, a acrescentar a lista. Portanto, pode-se remeter, penso eu, que em dois sítios, quer para a lei tutelar educativa, como referiu, e também a audição da criança para o sítio onde ela está prevista, nos relatórios sociais e o que seja. Portanto, salvaguarda e reforça. Eu acho que tudo o que seja trazer lei é bom para uma matéria que ainda se pensa que é opinião. E, na minha opinião, não é opinião, é direito. É direito e é direito constitucional, com todas as salvaguardas. Acerca do superior interesse, o superior interesse já estava no projeto e já está aqui, e é completamente impossível de toda a gente julga segundo o interesse, não é? Quer dizer, diz que julga segundo o interesse, é obrigatório julgar segundo o interesse da criança, e portanto isso também tem a ver com condições materiais. Eu, relativamente às condições materiais, e ainda bem que fala desse assunto, porque a proposta, eu não concordo com a proposta e sobretudo com a fundamentação na parte da proposta do projeto de lei, porque, no que diz respeito aos alimentos, em que diz sem prejuízo dos alimentos, ou seja, toma lá os alimentos e não seja por falta de dinheiro que isto não acontece. E eu assisto um bocadinho má fé. Acho que se deve fazer, suponha que tenham 3 meses com um, 4 meses com outro, até para obviar algumas situações que são mais que direito de visita, mas que ainda não são a simetria total. Eu acho que se deve meter, e por isso diz conforme se entenda que é adequado, porque não estou a ver que seja a pessoa que mais participa em termos financeiros para o sustento. Se estiver a sustentar durante imenso tempo, não faz sentido que esteja a suportar assim, quer dizer, tem que ser ajustado à realidade. É porque não há um pai pagante e uma mãe cuidadora, e isso é o estereótipo. Há a participação equitativa na medida das suas possibilidades para... Se tiver duas vezes, se tiver o tempo todo, se não sei o quê, se for uma renda da casa, se for uma escola, se for o que seja, é claro que não podemos ir ao detalhe, mas quer dizer, para se entender, porque é que eu ponho em função do adequado? Mas isso os juízes estão habituados a fazer regulações em matéria de dinheiro, isso estão. Quanto ao resto, tem dias, mas pronto, para nessa parte dos alimentos, mas acho que deve ser dito, porque me parece uma solução mais séria. As mulheres não estão aqui a vender o seu tempo de cuidadoras. As mulheres também reconhecem a vantagem, com certeza. Não falo hoje, porque isto também é um estereótipo que eu estou a usar. Ninguém pensa como ninguém, quer dizer, cada um pensa o que pensa. Mas o que a lei diz, que é o que eu gosto de usar, o que a lei diz é que, e isso leem homens e mulheres, é que a maternidade e a paternidade são valores sociais iminentes. E a lei também diz que a criança tem, e isso diz o Código Civil, tem direito ao pai e à mãe. E diz a matriz disto tudo, que é a Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 18A, 18 número 1, que ainda por cima é explicitado no sentido desde a tenra idade por uma das recomendações gerais do Comitê de Aplicação. Portanto, temos direito. Temos direito. Falta, se calhar, ou podemos gostar também de ter a vontade de explicitar. Porque é só o que é preciso. E o que eu penso que esta matéria do direito da igualdade entre mulheres e homens sofre mais é de falta de explicitação. Porque a gente diz, isso já está na lei, não é preciso. É sempre preciso. É sempre preciso, porque é o que a gente lê na hora, com 590 mil processos todos em cima, que não vai agora cá estar a lembrar, sobretudo, de uma coisa para que não se fez formação. Portanto, tudo o que tiver na lei é ganho. E reforça a dimensão jurídica do texto, que não é opinião. Muito obrigada.
Bom, muito obrigada, doutora Maria do Céu Cunha Rego. Muito obrigada, senhoras deputadas. Também o nosso tempo está quase a chegar ao fim, porque temos plenário às 3 horas. Todos estes contributos que a doutora Maria do Céu já se disponibilizou também para nos fazer chegar, além daqueles que também já tinha enviado, serão agora remetidos por esta Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação ao senhor Presidente da Primeira Comissão. E assim sendo, dávamos por encerrada esta audiência no quadro desta matéria. Muito obrigada, senhoras deputadas.
Muito obrigada, senhora Presidente.
Pela sua disponibilidade e sempre pelos contributos tão abrangentes e holísticos sobre o entendimento das relações entre homem e mulher e das relações
parentais no quadro da maternidade e da paternidade que sempre nos traz e que sempre nos trouxe num pensamento já muito continuado relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Devemos tudo isto à linha H do artigo 9 da Constituição. Muito obrigada. Na bela revisão de 97.